Muito bom dia novamente a todos. Já tivemos o prazer de estar praticamente todos juntos. Eu agradeço a presença e cumprimento os membros, os candidatos a membros do Conselho dos Julgados de Paz, agradecendo a disponibilidade para virem hoje aqui para esta audição. É uma tradição desta comissão, não sendo propriamente obrigatória, temos a tradição de fazer audição a este conselho, dos indicados a este conselho, e eu gostaria de deixar-vos uma nota de agradecimento também pela vossa disponibilidade, para do vosso tempo e da vossa competência e sabedoria acrescentarem mais-valia a este conselho. Precisa bastante ser dinamizado. Eu já presidi este conselho dos Julgados de Paz e, portanto, tenho um carinho especial por esta casa, que é o Conselho dos Julgados de Paz, e espero que gostem dela, que o amor que eu tive por ela também tenham e que façam com que o conselho possa fruir e os Julgados de Paz possam ser cada vez mais difundidos e aproveitados. E sem mais delongas, eu penso que todos receberam a grelha de tempos, o tempo que vos é disponibilizado. Portanto, cada candidato tem 5 minutos para dizer o que entender, e depois já há 5 minutos para os grupos parlamentares colocarem alguma questão, e depois já há uma intervenção final também de 5 minutos para alguma resposta ou algum esclarecimento que pretendam dar. Portanto, eu iria também cumprimentar o Sr. Deputado indicado por a Iniciativa Liberal, que está a acompanhar por videoconferência. Penso que nos está a ouvir, só confirmar se nos está a ouvir. Tem o microfone desligado.
Sim, agora
sim, está ótimo.
Consigo ouvir, Sr. Presidente, só uma pequena correção. Eu já não sou deputado, fui deputado em substituição por um período de um mês.
Ah, peço desculpa então. Pronto, mas
é o Sr. Pequena correção.
Então não é deputado, mas é indicado pela Iniciativa Liberal.
Exatamente.
Muito obrigada por essa correção. Então, eu sem mais delongas passaria desde já a palavra à Sra. Deputada Andreia Neto para os 5 minutos iniciais da sua intervenção.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros candidatos ao Conselho dos Julgados de Paz. Dizer em primeiro lugar que é um enorme gosto voltar aos trabalhos da primeira comissão, embora hoje figurando aqui numa função, numa qualidade distinta daquela com que estive variadíssimos anos a trabalhar nesta comissão, enquanto deputada da Assembleia da República. Dizer-vos também nesta intervenção inicial que aceitei o convite do meu grupo parlamentar, do PSD, para integrar o Conselho dos Julgados de Paz. Aceitei com muito gosto. Dizer-vos que, para além da minha experiência enquanto advogada há cerca de 21 anos e também de ter, nessa circunstância e nessas funções, acompanhado muitas vezes os trabalhos dos Julgados de Paz, as dificuldades, as preocupações que fui constatando ao longo dos últimos anos. Para além disso, naturalmente, que a minha experiência enquanto deputada nos 4 mandatos que estive nesta comissão, designadamente com a área da Justiça, fez com que também pudesse acompanhar essas mesmas preocupações e os trabalhos, a organização e o funcionamento dos Julgados de Paz. E, portanto, estou disponível para integrar este Conselho com muito gosto, conforme já tive a oportunidade de vos transmitir, e esperando naturalmente que a minha experiência, quer enquanto advogada, quer enquanto deputada e membro desta comissão, em particular nos meus últimos mandatos enquanto deputada da Assembleia da República, possam naturalmente contribuir para ajudar na dinâmica dos Julgados de Paz, procurando assim dar o meu contributo. Dizer-vos também que estou curiosa em integrar este órgão, porque naturalmente que será completamente diferente daquilo que vivi até hoje ao nível do acompanhamento dos julgados de paz. E também, Sra. Presidente, aproveitar o facto de ter sido Presidente deste Conselho durante muitos anos para partilhar, quem sabe, posteriormente, algumas preocupações e algumas sugestões que a Sra. Presidente possa também trazer para este Conselho. Eu tive a oportunidade, aliás, no decorrer do dia de ontem, de falar com alguns membros ainda do Conselho dos Julgados de Paz e nessa circunstância também ouvi-los, no sentido de que também puderam partilhar comigo algumas sugestões de alterações de iniciativas legislativas que possam surgir no âmbito da organização e funcionamento dos Julgados de Paz, mas terei a oportunidade, depois das questões dos senhores deputados, de conseguir responder a essas questões e, quem sabe, também procurar aqui também introduzir algumas sugestões naquele que é o meu papel para já, a experiência da advocacia e da experiência enquanto deputada da Assembleia da República, no particular enquanto membro da Primeira Comissão. Muito obrigada pela oportunidade.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra, não está presente o Sr. Deputado indicado pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Rodrigo Tacha, que nos deu nota que foi pai e, portanto, é por uma boa causa que não está presente. Endereçamos desde já as maiores felicidades para a criança e para os pais e portanto, e compreendendo, não havendo qualquer problema em relação a isso, os currículos, o currículo está disponibilizado e, portanto, não há problema nenhum. Passaria então ao Sr. Jorge Gabriel, Dr. Jorge Gabriel, Duarte Catana Monteiro Martins, que, indicado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros colegas candidatos a membros do Conselho dos Julgados de Paz. É sempre um gosto regressar a esta casa, onde, como se costuma agora dizer, e com razão, onde já fui feliz, embora durante um curto período de 3 anos, na 14ª, no final da 14ª legislatura e depois na curta 15ª legislatura, e portanto é com muito gosto que vejo aqui algumas caras conhecidas desse tempo, que ainda felizmente ainda aqui estão, a dar o seu contributo, porque foi de facto um período em que aprendi muito e aprendi a reconhecer o trabalho que esta Casa desenvolve em prol do país, o trabalho que as senhoras e os senhores deputados fazem e que por vezes não é reconhecido. Dizer-vos também que é com muito orgulho e que é para mim um enorme privilégio ter sido indicado para membro do Conselho dos Julgados de Paz e fazer parte desse órgão, se vier a merecer a vossa confiança, porque ao longo da minha carreira de advogado, que já levo 35 anos de exercício da advocacia de forma ininterrupta, mesmo quando estive aqui como deputado, não estava em regime de exclusividade, embora salvaguardando os impedimentos legais que tive, obviamente, em consideração, exerci sempre a atividade. Mas durante esta minha atividade ininterrupta de advogado, que exerce em escritório próprio, em prática isolada, embora tenha também outros colegas, alguns dos quais foram meus estagiários no escritório, mas que, portanto, exerce de uma forma generalista, praticamente, nos vários domínios da atividade profissional e de acordo com aquilo que me vai chegando ao escritório, tenho constatado, de facto, o interesse e a importância dos julgados de paz. Eu devo-vos dizer que, ao princípio, era um pouco cético. No início, fui um pouco cético. A desformalização que se falava, a forma mais direta, mais próxima, criou-me, no início, algumas dúvidas. Mas, como dizia o poeta, primeiro estranha-se, depois entranha-se, e, de facto, a razão de ter, precisamente no meu conselho, ter a sede de um julgado de paz, que é o único que funciona em protocolo com o MACIME, que é o Julgado de Paz do Oeste, potenciou o meu conhecimento dos julgados de paz, e posso dizer-vos, senhoras e senhores deputados, que é um elemento fortíssimo na forma como o cidadão pode ter acesso à justiça. O acesso à justiça hoje é moroso, é caro, coloca muitas dificuldades ao cidadão normal e é nos julgados de paz que se encontra, de facto, alguma possibilidade de, ao nível da pequena litigância, dos pequenos conflitos, os conflitos de vizinhança, eles poderem ser resolvidos. E, de facto, essa importância tem que ser dada aos julgados de paz e eu julgo que, com a minha experiência, com aquilo que, ao longo destes 35 anos de atividade, tenho desenvolvido e do conhecimento que tenho, posso dar o meu modesto contributo para, de facto, que o alargamento, nomeadamente o alargamento da rede dos julgados de paz, que ainda é incipiente, possa vir a aumentar, bem como, noutras questões, o acesso dos cidadãos aos julgados de paz possa também aumentar. É evidente que há algumas entropias que existem atualmente e que, se calhar, dificultam o alargamento da rede, estão, neste momento, a dificultar o alargamento da rede. Se, por um lado, há que valorizar o papel dos municípios nos protocolos que têm sido celebrados para a instalação destes julgados de paz, por outro lado, também, por vezes, esse mesmo papel traz alguns problemas no funcionamento diário dos julgados de paz, que eu julgo que poderá haver formas de ultrapassar esses mesmos problemas através do alargamento a uma rede constituída pelas comunidades intermunicipais, onde talvez seja possível os protocolos, ao invés de serem celebrados unicamente com municípios específicos, se forem celebrados com as comunidades intermunicipais, essa rede terá condições para ser mais alargada, o que será uma necessidade. Mas também me parece que os julgados de paz poderão ter, eventualmente, e aliás o Sr. Presidente do Conselho dos Julgados de Paz, no relatório que eu tive a oportunidade de ler, respeitante a 2024, que enviou aqui à Assembleia da República, eu não sei se o 2025 já foi enviado, mas ele também falava disto, que é a possibilidade de eventual alargamento da competência material dos julgados de paz.
Eu vou terminar.
Dos julgados de paz, no que diz respeito, por exemplo, à litigância com a administração fiscal ou com litígios relacionados com a Segurança Social. Portanto, parece-me, Sr. Presidente, e termino, que há de facto aqui um amplo espaço para a progressão e alargamento da rede dos julgados de paz em benefício dos cidadãos, pelo que eu, obviamente, espero poder dar um meu modesto contributo, caso venha a merecer a vossa confiança e ficando à disposição para as perguntas que me forem colocadas.
Muito obrigada, doutor. Portanto, vou passar agora para o Dr. João Nuno Alves Ambrósio, indicado pela Iniciativa Liberal. Tem a palavra, penso que me está a ouvir.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Faz favor.
Sim, estou a ouvir perfeitamente, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentá-la, cumprimentar os senhores e senhores deputados presentes nesta audição, os meus colegas indicados para o Conselho dos Julgados de Paz, com quem espero manter uma relação profissional e cordial ao longo deste mandato. Tal como eu fiz disponibilizar em nota pública curricular, tenho uma licenciatura em Direito, sou antes de mais jurista, mas também fui advogado, tendo trabalhado em diversas áreas, com particular incidência em matéria civil, em áreas de planeamento sucessório internacional. Em termos da jurisdição administrativa, trabalhei com áreas relacionadas com contratação pública e ainda pude também trabalhar com insolvências. Presentemente encontro-me com a cédula suspensa, uma vez que estou há cerca de 4 anos a desempenhar funções de assessoria no gabinete parlamentar da Iniciativa Liberal, e relativamente a esta indicação para os julgados de paz, é com grande sentido de responsabilidade que eu encaro, pois nós não nos podemos esquecer que este Conselho dos Julgados de Paz tem competências vastas e que são análogas aos Conselhos Superiores da Magistratura, do Ministério Público e dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Estamos a falar de competências em matérias de nomeação, de gestão, de disciplina, a que somam a criação e a instalação dos Julgados de Paz para o alargamento da atual rede. Concretamente e relativamente aos mandatos e aos vogais que cessam agora funções, eu apenas posso dar uma palavra de congratulação pela qualidade e pelo empenho que demonstraram na elaboração dos sucessivos relatórios anuais, aos quais eu vou aderir quase na íntegra e dizer aqui algumas considerações relativamente às conclusões e às ideias que procuram expor para melhorar o desempenho e o acesso aos julgados de paz. Eu falo da possibilidade de se fazer corresponder a unidade de base dos julgados de paz a entidades intermunicipais e deixarmos de encarar os julgados de paz a partir de base municipal. Eu não partilho da ideia do alargamento a matérias penais. Eu sei que em anteriores audições isto foi um tema lançado, levantado por um dos vogais indicados por um outro partido. Eu não partilho dessa opinião, mas partilho da opinião de que, em termos de alargamento material, eu considero que os julgados de paz devem sim ter um papel naquele que são os conflitos de reduzido valor e baixa complexidade que oponham o cidadão à administração, nomeadamente nas áreas do direito fiscal e da segurança social. Eu aí estou plenamente de acordo com esta proposta que consta do relatório anual de 2024, à qual eu creio que a Assembleia da República deve ponderar muito bem se não será este um dos caminhos possíveis para o aliviar daquela que é a morosidade na jurisdição administrativa e fiscal e daqui que é efetivamente o grande problema da morosidade judicial da qual padece o país. E não posso também deixar de notar que o último relatório anual, 2024, na sua página 9, propõe que se testem as virtualidades de um julgado de paz em linha, ou seja, nós deixarmos de ter um juízo de competência territorial de base municipal ou de agrupamento de conselhos ad hoc ou até intermunicipal, mas percebermos que são os julgados de paz, se calhar, aqueles que estão em melhores condições de fazer um test bed àquela que seria uma online dispute resolution de competência territorial alargada e assim podermos alargar a competência dos julgados de paz ao restante território sem que para isso tenhamos de ter instalações físicas e quadros de pessoal alargados. Eu, por ora, é tudo o que me apraz dizer nesta introdução. Encontro-me, evidentemente, à disposição dos senhores deputados para qualquer pergunta que queiram colocar.
Muito obrigado, doutor. Passaria agora a doutora Ana Catarina Castro Martins, indicada pelo Grupo Parlamentar do Livre. Tem a sua palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Agradeço desde já as calorosas boas-vindas com que me recebeu aqui nesta comissão. Agradeço também e cumprimento os restantes membros da comissão, os meus caros colegas candidatos aqui ao Conselho dos Julgados de Paz e ainda todo o staff presente. Deixo-me dizer que para mim é uma estreia aqui nesta casa, ao contrário de todos os meus colegas que me antecederam, mas acredito que posso trazer aqui um contributo relevante a esta matéria. Eu sou notária há 18 anos. Agradeço também muito ao Grupo Parlamentar do Livre ter-me sugerido e convidado para esta candidatura, porque acho que efetivamente tenho aqui um contributo diferente e se calhar interessante para trazer também a este Conselho. Na verdade, o meu percurso enquanto notária e também jurista, sendo certo que só fui, antes de ser notária, fui advogada estagiária, mas suspendi de imediato a minha cédula quando integrei a carreira notarial, é sempre guiada por um princípio fundamental, que é a segurança jurídica aqui não é um fim, mas efetivamente é uma base para que a liberdade possa florescer. E parece-me que é aqui nesta interseção entre a liberdade e a autonomia que os julgados de paz têm aqui um papel fundamental relativamente ao cidadão. Eu quase todos os dias, na minha prática, que é uma prática pré-litigância, felizmente, ouço muitas vezes que não vale a pena recorrer à justiça porque vai ser caro, vai ser desgastante, vai ser lento, e isso acaba por deixar os cidadãos numa posição muito fragilizada. E, portanto, eu acho que é aqui, na rede dos julgados de paz, que defendo que deveria ser alargada e que devia ser reforçada, criando uma maior capilaridade a nível territorial, que poderá ser aqui uma via fundamental para que os cidadãos não se sintam tão desamparados no acesso à justiça. A verdade é que a rede não tem crescido e acho que podemos fazer aqui e devemos fazer aqui um papel diferente e mais impulsionador do crescimento desta rede. Eu entendo que, para além de um reforço da rede territorial, e acho que sim, também pode ser feito a nível intermunicipal, acho que também deve ser ponderado o alargamento aqui das competências, e parece-me que aqui os julgados de paz poderão ter aqui um papel muito importante nos litígios que se avizinham relativamente às ações de demarcação que vão surgir relativamente ao balcão único do prédio nas zonas rurais, e acho que aqui, quer em termos das servidões aparentes, quer mesmo em termos dos próprios litígios de demarcação e das sobreposições que estão a surgir ao nível do BUPI, os julgados de paz podem ter aqui um papel de estancar os eventuais litígios judiciais que se podem avizinhar. Por outro lado, acho que os litígios que, de uma forma mais global, que são cada vez mais frequentes relativamente às plataformas de comércio digital, acho que também poderiam ser uma competência que poderia passar aqui para os julgados de paz. Na verdade, é o tipo de litígio, o tipo de situação que acaba por afetar mais os cidadãos de uma forma ou outra, que se sentem burlados ou enganados a nível de comércio digital. Acho que também urge repensar o modelo de forma a ser mais eficaz, eventualmente integrando outro tipo de ferramentas digitais, e acredito também que é essencial valorizar aqui o fator humano e o fator institucional, garantindo que o corpo de juízes de paz efetivamente tenha essa estabilidade, essa formação contínua que os possa motivar aqui a uma prestação da profissão de uma forma mais estável e que seja reconhecida do ponto de vista pessoal. Portanto, eu encontro-me ao dispor também para qualquer pergunta que tenham, e acredito mesmo que a minha visão um bocadinho fresca e um bocadinho outsider da política possa contribuir aqui também para um novo funcionamento e um bom funcionamento aqui do Conselho de Julgados de Paz, na expectativa de merecer aqui a aprovação de Vossas Excelências. Muito obrigada.
Muito obrigada, Doutora. Passava agora ao Dr. Luís Franco, indicado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra.
Senhora Presidente, os meus iniciais cumprimentos naturalmente extensivos às senhoras e senhores deputados aqui presentes, tal como às minhas colegas e aos meus colegas sugeridos para a integração neste Conselho dos Julgados de Paz. E é naturalmente, eu também sou um estreante nesta comissão, eu já estive presente numa outra comissão, numa outra vida, em que eu era autarca e membro do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, e que viemos à Assembleia da República discutir a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2013. E provavelmente terá sido, por esta minha dualidade, um ex-autarca, um jurista que, depois de terminar a sua vida enquanto autarca, redescobriu a sua paixão pela academia, porque tenho desenvolvido a minha carreira académica, que fui sugerido pelo Partido Comunista Português, pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e é uma sugestão que muito me honra e, naturalmente, que muito me honrará se merecer a confiança da Sra. Presidente, das senhoras e dos senhores deputados. Como disse há pouco, em tempos, logo nos primórdios da existência dos julgados de paz, tive a tentação de levar para o Conselho, cuja Câmara Municipal presidia, este modelo de resolução extrajudicial de litígios. Infelizmente não foi possível. Não foi possível, e acho que, e falou-se, as minhas colegas e os meus colegas falaram abundantemente acerca do alargamento da rede, e eu acho que o alargamento da rede passa por uma densificação das competências dos julgados de paz, mas passa também, sobretudo, por uma crescente sensibilização dos agentes jurídicos no sentido da utilização deste mecanismo, deste sistema normativo, desta instância para a resolução de litígios sem a intervenção dos tribunais judiciais. Porque há pouco o meu ilustre colega de sugestão para a integração no Conselho, mas também o colega Dr. Jorge Gabriel, mencionou que se deixou apaixonar pelos conselhos de julgados de paz, mas eu tenho um conhecimento de muitos outros colegas que não sentem essa paixão crescer em si mesmos e que não utilizam os julgados de paz para a resolução de problemas jurídicos que afetam clientes que os contactam. E, portanto, a sensibilização da ordem dos advogados, a sensibilização dos solicitadores, a sensibilização das pessoas, dos cidadãos em concreto, de que têm ali um meio mais célere, muito mais informal para a resolução do seu problema jurídico em concreto, acho que é fundamental e é o primeiro passo absolutamente necessário para um incremento do interesse na utilização dos julgados de paz. É isto, naturalmente, que poderá estar associada uma densificação, associado um aprofundamento de competências dos julgados de paz e estamos na sede própria, são vossas excelências os legisladores que podem conferir aos julgados de paz mais competências. E também, naturalmente, neste processo de sensibilização, integrar a Associação Nacional de Municípios Portugueses para que, entre os seus associados, criem mecanismos de valorização dos julgados de paz. Tive a oportunidade, naturalmente, de ler o regime jurídico. Tenho algumas questões críticas em relação ao regime jurídico, mas que são próprias. Não vou transmitir a vossas excelências, mas, em termos de Conselho dos Julgados de Paz, não nos podemos esquecer que as competências que viemos a exercer são competências de enorme relevância. E há pouco foi referido que são competências que se assemelham àquelas que são exercidas pelos titulares do Conselho Superior da Magistratura e é um facto, porque estamos a falar de nomeação, exoneração, processos disciplinares a juízes de paz. Ainda não há pouco tive a oportunidade, através da comunicação social, de ter conhecimento de uma reivindicação dos juízes de paz, de terem uma remuneração também equiparada aos titulares de órgãos de soberania, aos magistrados dos tribunais de primeira instância. Será uma questão que Vossas Excelências também ponderarão. E depois desta minha intervenção inicial, resta-me manifestar a minha disponibilidade para responder a quaisquer questões que a Sra. Presidente, as Sras. e os Srs. Deputados me queiram endereçar e reiterar, naturalmente, a honra pela sugestão pelo grupo parlamentar do Partido Comunista Português e a honra se vier a ser acolhida a minha participação no Conselho de Julgados de Paz por esta Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passaria agora para terminar este grupo de candidatos, passar a palavra ao Dr. Francisco Maria Rosa Fialho Camacho, indicado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sra. Presidente da Primeira Comissão. Cumprimento a si, aos Srs. Deputados, também quem acompanha os trabalhos desta Comissão, começando por agradecer igualmente ao Grupo Parlamentar do CDS-PP a proposta de indicação para efeitos de membro do Conselho dos Julgados de Paz e eu nesta minha intervenção inicial relativamente breve enquadraria em três pontos que considero relevantes nesta fase introdutória. Uma dimensão de experiência profissional, outra dimensão de reflexão sobre os mecanismos e a importância da resolução alternativa de litígios e uma terceira dimensão aos desafios concretos que me parece que temos em mãos quando abordamos a temática dos julgados de paz. Em relação à minha experiência profissional, creio que os senhores deputados terão recebido a minha nota curricular, o meu currículo, não tenho experiência de outros colegas propostos, ainda assim conto com 10 anos de experiência profissional na área jurídica e, portanto, entendo... Não, detalhando um pouco do que foram este meu percurso, enfim, fiz estágio à ordem, trabalhei numa sociedade de advogados, mais tarde tive 4 anos na Associação Portuguesa de Bancos, onde aí tive uma experiência concreta no que é uma resposta de políticas do setor bancário à litigância, à resolução alternativa de litígios, muito em particular com um momento que ainda tem as suas consequências de desenvolvimento que estava relacionado com o programa RAL Mais, muito orientado para litígios de consumo, não tanto vocacionado para a dimensão dos julgados de paz, é certo, mas aí tive uma abordagem e uma aproximação à resolução alternativa de litígios, e depois prossegui com experiência concreta num banco português, com o qual mantenho vínculo e, como poderão ter constatado, ao presente momento desempenho funções enquanto adjunto no Governo da República Portuguesa. Em simultâneo, tenho tido uma aproximação importante no que é o poder local, que, em concreto, como deputado municipal no Conselho de Lisboa, e isso permite-me esta experiência acumulada de 10 anos e alguma também ousadia que me permite, enfim, não por um lastro menor na área jurídica, ponderar o que são os desafios da resolução alternativa de litígios. E a esse respeito, Sra. Presidente e Srs. Deputados, dizer-vos que encaro com maior importância as respostas que têm sido desenvolvidas nos mecanismos de resolução alternativa de litígios. Eles são uma efetivação do acesso ao direito e à justiça e, muito em particular, no caso dos julgados de paz, eu creio que eles comportam uma enorme mais-valia, não só pelo que aqui já foi referido, de uma diminuição da carga de contencioso e de pré-contencioso nos tribunais judiciais, enfim, sendo os julgados de paz um tribunal extrajudicial, digamos assim, mas também, além dessa componente, porque de facto o cidadão tem que ter na sua plenitude ferramentas que lhe permitam aceder à justiça e os julgados de paz surgem como uma oportunidade, enfim, perante alguns litígios que eu não diria que são de baixa importância, mas que podem ser de menor complexidade e de uma resolução mais simples, através dos julgados de paz, terão aí uma resposta e muitas vezes até com a relevância preponderante dos centros de mediação que estão presentes nos julgados de paz dispersos pelo país. E aqui, Sra. Presidente, eu entraria rapidamente em algumas reflexões que encaro como desafios aos julgados de paz. Já foi aqui abordada a questão da dispersão territorial. Eu penso que é nosso papel dar um contributo ativo para que a resposta seja maior. Do último relatório do Conselho dos Julgados de Paz, que verte preocupações muito justas quanto à dinâmica dos julgados de paz, percebemos que a resposta atual só cobre 25% do território. Essa é uma preocupação que tenho e que procurarei levar se os senhores deputados me viabilizarem, obviamente, esta indicação. Entendo também que nesta lógica de dispersão territorial e de incremento, no que é já a realidade existente, há um reforço necessário a fazer nos recursos humanos afetos aos julgados de paz, na colaboração que têm com os municípios e que têm com os juízes de paz. E também uma reflexão que creio que será importante compreender é que, apesar da alteração que foi feita em 2013, em que, enfim, o valor fixado antes como montante máximo de litígio era de 5 mil euros, passou a 15 mil euros, passado este período de mais de 10 anos, os números são claros, só 25% das ações é que superam os 5 mil euros e, portanto, possivelmente o espírito do legislador era outro e o espírito possivelmente está correto. Temos de compreender a fundo, na realidade concreta dos julgados de paz, por que razão é que ações entre os 5 e os 15 mil euros não têm tanto recurso a este mecanismo. Portanto, Sra. Presidente, Srs. Deputados, estou à disposição para qualquer questão que tenham por conveniente e agradeço esta oportunidade.
Eu é que agradeço, muito obrigada pelas palavras que aqui nos deixaram, pelas vossas intenções. Peço-vos só uma coisa, vou não passando ainda a palavra aos primeiros, não resisto a fazer-vos um pedido de várias situações, porque eu espero não caiam em tentação. Não caiam em tentação de fazer a justiça dos julgados de paz aquela justiça que nós estamos habituados, do tique e do ritual medieval. O julgado de paz é de proximidade e de simplicidade, não quer aquela justiça maneirista, nem aquela justiça com uma linguagem inacessível. O julgado de paz é para ser simples e é para ser próximo. E esse é as duas principais. Se eu tivesse deixado um conselho, não caia nessa tentação, porque há a tentação de que a justiça, para ser rigorosa e ser justa, tem que ter aqueles maneirismos e aqueles rituais. Vamos ultrapassar isso. Os julgados de paz é exatamente o contrário disso. E também hoje aproveito para prestar homenagem a uma espécie de mãe e pai dos julgados de paz. Um porque faleceu, que acho que não sei se já faleceu, o deputado Odete Santos, que a deputada Odete Santos do PCP era, digamos assim, a mãe desta ideia dos julgados de paz, lutou afincadamente por esta ideia, e o conselheiro Cardona Ferreira conseguiu materializá-la em lei e eu personalmente, portanto, deixar esta homenagem aqui aos dois e passar a palavra aos grupos parlamentares, que também com 5 minutos, começando pelo grupo parlamentar do PSD. Deputado Cristóvão Norte, que é para eu.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Cumprimento em primeiro lugar todos os candidatos e associo-me à observação da Senhora Presidente, que me libertou caminho na minha intervenção. Porque, de facto, o aspecto mais distintivo dos julgados de paz é exatamente procurar assegurar uma justiça que seja célere, que seja mais simplificada, mas que, ao mesmo tempo, não perca, por força dessas alterações de natureza formal, a confiança dos cidadãos. E, portanto, a tensão é sempre uma tensão entre aquilo que se poderia descrever uma liturgia jurídica, com um jargão que dá precisão à linguagem, portanto, também não é de desvalorizar por causa disso, mas que, ao mesmo tempo, tem uma ambição de ser mais plural, representativa e vencer aquilo que é um dos problemas tremendos que todos enfrentamos nas mais diversas instâncias. A morosidade põe em causa a realização da justiça. E o julgado de paz, como mecanismo de simplificação, de alguma desformalização, mas sobretudo de ter a ambição de realizar, seja através da conciliação ou não, essa justiça, é um anteparo para os cidadãos, sobretudo porque muitas vezes quem tem maior propensão ao recurso a esses julgados de paz são cidadãos que têm a maior dificuldade, por razões diversas, em recorrer àquilo que nós designamos de mecanismos convencionais. E, portanto, eu, desde logo, quero dizer uma coisa: trato eu, por princípio, esta audição como trataria qualquer outra, de qualquer outro órgão que tenha como ambição realizar a justiça. E, portanto, não menorizo, quero assinalá-lo, os julgados de paz em detrimento de outras formas que tenham sido criadas antes ou que alguns considerem mais nobres. Eu não o faço. Portanto, o que eu queria dizer é que, em face das competências que é sabido que este órgão tem no seu âmbito, a primeira das coisas, porque há aqui poderes que são poderes de enorme relevância, poderes de natureza disciplinar e outros, são poderes que convocam aquele que é, desde logo, o princípio inescapável da função daqueles que se apresentam aqui como candidatos e que eu nem me atrevo a discutir, parte como pressuposto. Quem está disponível para integrar um órgão desta natureza, é porque cumprirá escrupulosamente ditames de imparcialidade, de equidistância, de rigor, de exemplo na apreciação das matérias, de zelo nas funções que lhes são cometidas, porque se nós queremos que haja confiança, segurança, previsibilidade e acesso nos julgados de paz, então todos nós temos que os tratar com essa mesma importância. E zelar para robustecer a sua confiança, para que eles sejam um instrumento ao serviço dos cidadãos. E nesse sentido, assumindo isso como um pressuposto que todos cumprirão, e espero que sim, exijo que assim seja, as questões que quero formular são mais questões de entendimento de como é que este órgão pode contribuir para a realização desta função. Primeiro, foi aqui dito uma coisa que eu devo dizer, concordo integralmente. Acho que as comunidades intermunicipais têm que ter aqui um papel. Para mim isso é fundamental, na medida em que isso permite ampliar. Há zonas do país que, honestamente, neste momento praticamente não têm julgados de paz, têm acesso muito dificultado à justiça. Esses instrumentos, até por força da mobilidade dos cidadãos, que se alterou radicalmente, a ideia da a exigência perante a justiça ser mais rápida é hoje maior do que seria, porque a pessoa já não está no mesmo sítio para verificar a própria realização da mesma justiça que requeriu. E isso, do meu ponto de vista, é essencial para alargar o âmbito. Agora, eu também acho uma coisa, e isso aconselho prudência, é que a ideia é uma coisa, depois a concretização da ideia é outra. E, portanto, nós não podemos fazer prejudicar o modelo se não conseguirmos dar passos que sejam suficientemente sustentados, porque se não desejamos que seja uma coisa maior do que é e nem consegue ser a coisa que se desejava que fosse no momento em que foi estabelecida. E, portanto, saudando todos a vossa disponibilidade, o serviço público que vão prestar, eu deixava esta nota para compreender melhor o vosso pensamento em relação a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Gabriel, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar todos os candidatos e agradeço a vossa presença nesta audição. Os currículos respondem por si, portanto não será tema para mim. Os julgados de paz consistem num sistema alternativo aos tribunais judiciais, para litígios de menor complexidade e de valores reduzidos, e respondem a um problema estrutural. A morosidade na justiça comum e o inerente custo nos tribunais convencionais. Passo desde já as perguntas sem mais demoras para que o tempo não me atraiçou ou não nos atraiçou. Primeira pergunta. À luz do regime estabelecido na Lei 78 de 2001, que combina um modelo simplificado de justiça com exigências de qualidade e segurança jurídica, como avaliam o equilíbrio atual entre a celeridade processual, promoção da mediação e a robustez técnica das decisões? E que ajustes consideram necessários ao nível de critérios de recrutamento, formação e avaliação para assegurar padrões consistentes de qualidade em todo o território? Segunda questão, considerando a evolução do sistema e a sua cobertura geográfica desigual, ainda há pouco referiram isso, que visão estratégica tem para o desenvolvimento dos julgados de paz no médio prazo, nomeadamente no que respeita à articulação com os tribunais judiciais, a necessária articulação, ao papel das autarquias, também aqui não é de sumenos, e à definição de metas de desempenho, como tempos de decisão, taxas de acordo e cobertura territorial. E como entendem que o Conselho deve posicionar-se institucionalmente para executar essa estratégia de forma eficaz. Pergunto também que, tendo em conta as competências do Conselho em matérias disciplinar, também há pouco referido, como entendem que devem ser estruturados os procedimentos para garantir simultaneamente celeridade, rigor e respeito pelas garantias dos visados? E que potenciais melhorias identificam no modelo atual? Pergunto para terminar, que leitura fazem da atual capacidade do sistema dos julgados de paz para responder à procura existente em termos de volume processual, e aqui a questão do volume processual é tema, tempos de decisão e taxa de resolução por acordo? E que metas consideram adequadas para avaliar o seu desempenho no médio prazo? Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E bom desempenho nas suas funções, se for o caso disso.
Obrigada. Não estou a ver se há alguém da Iniciativa Liberal. Então passava a palavra ao Sr. Deputado do Livre. Ai, desculpem, eu esqueci-me do Partido Socialista, uma desculpa imperdoável. Há uma vez tinha que ser. Sr. Deputado André Rios, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar os candidatos e, sobretudo, enaltecer a sua disponibilidade para o desempenho deste relevante cargo no Conselho de Julgados de Paz. Eu não vou fazer, obviamente, uma apreciação curricular, ela falará por si, mas, no fundo, eu queria saudar e destacar a existência de diferentes perfis de competências que podem ser relevantes e importantes até para um trabalho no Conselho que possa ser mais profícuo até e interessante. Eu queria me associar às palavras da Sra. Presidente, não nesta última parte em que não me esqueceu mas sobretudo na parte em que não se esqueceu de lembrar o juiz conselheiro Cardona Ferreira. Eu, apesar de Odete Santos, não tive o gosto de conhecer, mas o juiz conselheiro Cardona Ferreira não só o conheci, como foi muito importante para a implementação de algo que já foi aqui falado também, que foi o julgado de paz da Comunidade Intermunicipal do Oeste. Eu, na altura, tinha a incumbência de liderar politicamente esse tema enquanto autarca e encontrei no juiz conselheiro Cardona Ferreira um parceiro estratégico para poder desbloquear essa situação, que depois levou até a uma alteração legislativa naquilo que foi o pacote de centralização de competências do Estado Central para as autarquias locais, em que as comunidades intermunicipais passam a ter uma competência específica para esta matéria da implementação dos julgados de paz, e, a meu ver, bem. Nós tivemos uma audição em janeiro deste ano do Conselho de Julgados de Paz relativo à apreciação do relatório 2024. E nessa audição, eu parece-me que consigo destacar do relatório alguns dados que são otimisticamente positivos para os julgados de paz. E, portanto, eu acho que nós temos sempre a tendência de ver o copo meio vazio, eu gosto mais de olhar para o copo meio cheio, e, de facto, 2024 representa um aumento naquilo que diz respeito à produção dos julgados de paz, porque nós temos mais processos distribuídos, temos menos processos pendentes do que no ano anterior. O que significa que o sistema, como está a capacidade instalada do sistema, já consegue responder e consegue ainda responder e tem capacidade de produzir mais. É óbvio que está ainda longe do resultado que é o recorde de processos tramitados e distribuídos, que é o de 2012, com 10.977 processos, mas ainda assim estes 7.400 e quase 500 apresentam um dado significativo. E sobretudo há um outro pormenor relevante também que afere aquilo que é a capacidade instalada que ainda responde, que é o facto de nós termos passado uma média de resolução de 204 dias em 2023 para 186 dias em 2024, o que significa que a celeridade processual continua a ser uma imagem de marca dos julgados de paz, e isso é bom de destacar. Eu diria que há uma problemática que eu senti enquanto autarca, na altura, e que tem a ver com o seguinte: muitas vezes os contratos interadministrativos com o Ministério da Justiça, nomeadamente através quer da DGPJ, quer do Instituto de Gestão Financeira e de Infraestruturas da Justiça, que regula a distribuição da receita e a consignação da receita, de uma parte da receita das taxas de justiça para financiar os custos que as autarquias têm, ele é muito claro, mas a execução depois é difícil, porque o Instituto demora muito tempo a fazer a compensação aos municípios, e isso desincentiva também os municípios a aderirem a um tipo de parceria em que se é exigido uma série de investimentos sem que haja um retorno, ainda que obviamente as taxas de justiça não compensem totalmente aquilo que é o funcionamento, mas de todo modo esta é uma pecha que eventualmente pode estar a obstaculizar a que haja mais municípios a aderir a esta iniciativa, que é uma forma muito relevante na resolução alternativa de litígios. Os julgados de paz, como sabemos, e obviamente o Partido Socialista desde o início foi muito efusivo naquilo que é a sua implementação e execução, e portanto estamos ao lado das soluções. Há aqui uma outra questão que era importante refletirmos e que nessa audição de janeiro também foi aqui colocada. Alargar as competências materiais dos julgados de paz é um tema que, obviamente, em primeira análise, cumpre ao legislador fazer essa análise, mas era bom também ouvirmos os parceiros e, naturalmente, perceber qual é que é a vossa posição sobre esta matéria. Já que se falou de uma matéria relevante que é o comércio digital e que eu retive, No passado mês de janeiro falou-se também de eventualmente a pequena litigância de contencioso fiscal ou tributário e de segurança social, nomeadamente com sujeitos singulares, com pessoas singulares, nomeadamente em termos de IRS e também de contribuições para a segurança social, podiam ser matérias que poderiam também equacionar-se, alargar ao leque de competências materiais. A questão do valor da alçada, do valor das ações, também é uma matéria que poderemos eventualmente equacionar e, de facto, a sensibilização das classes profissionais, que aqui também já foi dito, pelas diferentes intervenções que pude ouvir, também me parece que é um caminho que possa ser seguido, inclusive também junto da ANP, se bem que com a ANP nós temos sempre de ver a outra parte, que é o Ministério da Justiça também honrar os compromissos através dos contratos administrativos que não tem cumprido com o escrupuloso zelo que seria devido. Dito isto, termino só formulando, obviamente, votos, caso assim aconteça, e como espero que aconteça, de um bom e profícuo trabalho em favor de um mecanismo de resolução alternativa de litígios que é muito importante para os cidadãos, que é o Julgado de Espaço. Muito obrigado.
Muito obrigada. Reiterando as minhas desculpas ao Sr. Deputado André Riz. Sr. Deputado Paulo Moacha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados mais uma vez e cumprimento também todos os candidatos a estas funções, que são da maior importância, como já foi aqui frisado. Não tenho necessariamente nenhuma questão sobre os perfis, os percursos profissionais e as notas curriculares. Acho que, no geral, todos estão, quer dizer, aptos para estas funções e é relevante também a diversidade de competências e de perspectivas. Tenho mais algumas questões sobre o próprio funcionamento para perceber, dos julgados de paz, para perceber também a vossa visão nessa matéria. Em primeiro lugar, sobre as questões que têm a ver com a cobertura territorial, que também já foi aqui referido várias vezes, é um facto que os julgados de paz não têm neste momento uma cobertura territorial nacional. Há muitas zonas do país, estamos muito longe de ter uma cobertura de todo o país. Perceber, em primeiro lugar, a vossa visão sobre essa matéria, sobre o que consideram necessário fazer para que essa cobertura seja alargada, também medidas relacionadas com a melhoria do desempenho destes julgados, até porque quando nós falamos de um tipo de justiça que é cada vez mais relevante e importante, a questão da cobertura territorial é essencial, porque caso contrário estamos a não garantir um igual acesso à justiça a todos os cidadãos. Alguém que viva numa zona que está servida por um julgado de paz consegue ter acesso à justiça de uma forma mais rápida e quem não esteja pode não ter essa possibilidade. Depois, também já foi aqui feita referência, nós temos assistido nos últimos anos a uma tendência para a recuperação da procura dos julgados de paz. Os vários relatórios do Conselho têm também demonstrado, e isso também tem invertido uma tendência contrária que se verificava até 2022, mas a verdade é que a procura ainda está muito abaixo daquilo que é a capacidade máxima de resolução de litígios, também já foi atingida no passado, e tendo em conta este facto também, perceber como é que vem esta subutilização e que medidas é que consideram necessárias para promover um maior recurso aos julgados de paz e para a otimização do seu funcionamento. Também já foi aqui feita referência à questão do alargamento das competências materiais dos julgados de paz, também perceber a vossa visão sobre esta matéria, em que áreas é que consideram que poderia ser útil. Há esta discussão sobre o alargamento a litígios com a administração pública, que também vem sugerido pelo Conselho no último relatório, áreas do direito fiscal, áreas da segurança social. Sendo certo que a administração pública é sempre, pelo menos na minha experiência pessoal também, muito avessa a uma visão mais conciliatória dos litígios e
que é aquilo que está na base do funcionamento dos julgados de paz, com todas as estruturas de mediação, etc. E a administração pública, muitas vezes, é totalmente avessa a isso, mesmo quando os nossos interlocutores sabem que a administração pública não tem razão, é sempre preferível ter uma sentença judicial a confirmá-la e, portanto, também gostaria aqui de perceber a vossa visão sobre esta matéria e também sobre as matérias da tramitação eletrónica e da partilha de informação por todos os julgados de paz de uma forma mais em rede. E, por último, também a questão dos recursos humanos, que é também uma matéria relevante e que, numa perspectiva também de extensão dos julgados de paz, será também importante, porque o relatório do Conselho também deixava um alerta, no último relatório deixava um alerta, nomeadamente no que diz respeito à desatualização da reserva de recrutamento, em especial sobre o desinteresse de muitos candidatos em exercerem funções na região de Lisboa, que é um problema cada vez maior na administração pública em geral, não é só um problema da área da justiça, é um problema em geral e que é fácil de perceber porquê. Terá certamente a ver com custo de vida e com a dificuldade de acesso a muitas, desde logo, à habitação, mas também alguns alertas que são deixados neste relatório sobre isso, sobre, inclusivamente, alguma falta, em alguns julgados de paz, falta de pessoal administrativo para também conseguir garantir um serviço de qualidade, também perceber a vossa visão nesta matéria sobre aquilo que são as principais urgências e a forma como se deve lidar com esta matéria. Mais uma vez, agradecer a vossa disponibilidade para este serviço, que é muito importante. Obrigado.
Muitíssimo obrigada. Portanto, vou agora passar para as respostas. Se têm 5 minutos cada um, vou começar aqui para o deputado Andreia Neto para esclarecer, dentro das possibilidades. Me fizeram imensas perguntas aos seus candidatos, que ainda nem sequer entraram dentro do Conselho para muitas vezes perceberem algumas das do seu funcionamento um bocadinho mais em rigor, mas desejo-vos muito boa sorte nas respostas que vão dar. Muito obrigada.
Obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, caros candidatos. É verdade, ainda não entramos em funções e já temos aqui uma série de questões e de observações e de pedidos de sugestões e de iniciativas do que aquilo que iremos naturalmente trabalhar num futuro próximo. E, portanto, é natural que não consigamos, em bom rigor, esclarecer todas as questões das senhoras e senhores deputados, em bom rigor, porque não temos o conhecimento direto, enquanto membros do Conselho dos Julgados de Paz. Mesmo assim, eu gostava de aproveitar esta oportunidade para fazer algumas considerações e nessas considerações aproveitar também para responder às questões que nos foram colocadas. E dizer, antes de mais, que sendo os julgados de paz uns tribunais e, portanto, constituírem uma rede de tribunais de proximidade, eles estão instalados e funcionam de acordo com aquilo que foi dito hoje aqui em sede da audição, em estreita colaboração entre o Estado e os municípios. E, nesse sentido, mediante, naturalmente, todos aqueles procedimentos que se foram hoje considerados como determinantes e essenciais, como sendo a simplicidade, bem frisada pela senhora Presidente, a adequação, a informalidade, a oralidade e a absoluta economia processual, e, portanto, é importante que consigamos, no futuro próximo e no âmbito das nossas funções, concretizarmos sempre e termos como prioritárias estas questões e estes princípios. No entanto, falou-se muito aqui hoje na questão do alargamento territorial dos julgados de paz como sendo tribunais de proximidade e sabendo nós que os julgados de paz assentam em primeira mão numa parceria pública entre o Ministério da Justiça e as autarquias, convém também não esquecer, e eu creio que eu não tenho conhecimento de que existam julgados de paz para além deste compromisso, digamos assim, ou desta parceria que existe entre o Ministério da Justiça e as autarquias, convém questionarmos, para além do alargamento territorial, e eu considero que é fundamental alargarmos a todo o território nacional esta proximidade com os cidadãos no que diz respeito aos julgados de paz, mas também devemos pensar um pouco para além desse alargamento territorial e pensarmos também nas outras entidades que podem estabelecer parceria com o Ministério da Justiça. Eu creio que não existe neste momento outras parcerias. A Sra. Presidente poderá me ajudar. Não há. Não havia. Mas a verdade é que podem existir outras entidades públicas de reconhecido mérito a estabelecer essas parcerias com o Ministério da Justiça. E eu creio que nós, futuro Conselho de Julgados de Paz, podemos trabalhar nesse sentido. E pensei, até no decurso desta audição, por que não as associações empresariais? Por que não as próprias universidades? E quando falo em universidades, lembrem-me, por exemplo, dos cursos das licenciaturas em Direito. Por que não aproveitarmos a oportunidade dos julgados de paz e estabelecermos aqui esta parceria com as universidades e também os próprios alunos de Direito terem a oportunidade de, no fundo, aulas práticas. Não seria mais que isso, que infelizmente não existem, creio que só uma universidade portuguesa tem essa particularidade de aulas práticas, num sentido de julgamento propriamente dito, que eu acho que seria muito interessante para aqueles que se estão a licenciar e a formar em Direito. Eu creio que nós podemos também aproveitar essa dinâmica e quem sabe, promover parcerias diferentes com outras entidades, porque a lei permite, e desta forma também contribuirmos para a diferenciação, de fazermos uma diferenciação positiva e para além de, eu defendo naturalmente o alargamento territorial, mas defendo também este alargamento a outras entidades. É verdade que a rede precisa de crescer e por que não termos essa oportunidade também para fazê-la crescer e nesse sentido contribuímos também para defender direitos e liberdades e garantias dos cidadãos portugueses. De resto, eu tive a oportunidade também para ler o relatório anual de algumas preocupações que nos foram denunciadas pelo ainda que está em funções Conselho de Julgados de Paz, e dizer que também me ressaltou aqui dar nota de duas ou três questões. De que os julgados de paz são muito assimétricos, de que há muita procura e movimento e outros julgados de paz não têm movimento absolutamente nenhum, ou praticamente movimento. Eu gostava de perceber, no futuro, porque é que isto acontece, porque é que há julgados de paz com uma forte adesão e há outros que não têm adesão praticamente nenhuma. Era importante a sensibilização das pessoas, dos cidadãos, mas quem sabe também até das próprias ordens profissionais. Não sei, lanço já aqui esta preocupação e depois, juntamente, seguramente com os colegas do Conselho, teremos a oportunidade de trabalhar estas questões, porque eu creio que é uma questão muito preocupante da assimetria que existe. Depois, naturalmente, e eu acho que desta forma também estou a conseguir responder algumas questões, as questões dos senhores deputados, no que diz respeito às vossas preocupações de celeridade, de falta de funcionários, é verdade, que um dos principais constrangimentos que tem vindo a ser denunciado é precisamente a falta de funcionários nos julgados de paz, porque são as câmaras municipais que fornecem esses funcionários e muitos deles não sabem efetivamente a implicação que tem o exercício dessa função nos próprios julgados de paz. Portanto, não existe um quadro próprio dos funcionários e eu creio que era importante que calhássemos também nessa vertente. O facto de, permitam-me, que as despesas que o juiz de paz tem com deslocações para irem prestar auxílio noutros julgados de paz deviam todas ser pagas, não estão a ser pagas, e portanto essa também é uma preocupação, isso contribui claramente para a ineficiência dos próprios julgados de paz e para as pendências. No fundo, eu aproveitei aqui mais para dar uma opinião sobre duas ou três questões, mas terei no futuro, quem sabe, a oportunidade para debater.
Obrigada,
senhoras e senhores deputados.
Peço desculpa, passava a palavra, o Dr. Jorge Gabriel tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, agradecendo desde já as questões que foram colocadas, elas, no fundo, são mais ou menos coincidentes. Os Srs. Deputados manifestaram aqui algumas preocupações que são até as preocupações também daqueles que recorrem, em alguma medida, daqueles que recorrem aos julgados de paz e que, nomeadamente, no meu caso, como enquanto advogado, que constatamos os problemas que os julgados de paz vivem no seu dia-a-dia. E há, de facto, aqui uma questão que é necessário acentuar para resolvermos, que é alguma falta de sensibilidade por parte de... Eu vou ser direto e vou dizê-lo com todas as letras, por parte de algumas senhoras e dos senhores advogados que não estão ainda sensíveis para esta temática. Um advogado gosta de ver um senhor juiz becado, gosta de vestir a sua toga e acha que o facto de, não quer ser injusto, mas que os há. Portanto, falo contra a minha classe e assumindo isso, assumindo esse risco. Mas, de facto, há ainda todo um ritual, como dizia o senhor deputado Cristóvão Norte, e a Sra. Presidente também se referiu a isso, há todo um ritual que eleva, de facto, os tribunais a uma posição cimeira, enquanto órgão de soberania, que tem que ter, obviamente, na aplicação da justiça, não é isso que está em causa, mas que há outros conflitos, há outros litígios que não precisam dessa ritualidade. E, portanto, os senhores advogados e as senhoras advogadas têm que ser chamados a perceber qual é o papel dos julgados de paz e serem sensibilizados para os usarem. E julgo que aí o Conselho deverá ter um papel na sensibilização que poderá fazer, nomeadamente junto à Ordem dos Advogados, para que, por sua vez, a Ordem dos Advogados e os seus conselhos distritais, como está a dizer a Sra. Presidente, e muito bem, possa difundir a vantagem da utilização dos julgados de paz, porque é uma vantagem para aqueles que nós, enquanto advogados, representamos, mas é, sobretudo, também, acaba sendo uma vantagem também para os profissionais, que mais rapidamente veem os seus assuntos resolvidos e as representação que fazem o mandato que exercem dos seus clientes também mais rapidamente resolvidos. E, portanto, eu julgo que isso há que acabar com um certo preconceito que existe ainda, infelizmente, um certo preconceito que existe na utilização, quanto à utilização dos julgados de paz. Depois, quanto à questão, de facto, do quadro pessoal, como já foi dito, os julgados de paz não têm quadro pessoal, o Ministério da Justiça garante apenas o pagamento das remunerações aos senhores juízes de paz, às senhoras e senhores juízes de paz, e o restante funcionamento é garantido, seja pagamento de rendas, os imóveis, a água, luz, consumíveis, funcionários, tudo é garantido pelas autarquias. Isto, de facto, cria aqui um problema, porque as autarquias, involuntariamente, eu não estou a responsabilizar as autarquias, nem estou a dizer que o fazem por fora, longe disso, mas involuntariamente, as autarquias também têm necessidades de alocação pessoal, por vezes, a determinadas áreas, a determinados setores, e, por vezes, há necessidade de ir buscar ao julgado de paz o funcionário que está afeto ao julgado de paz para ir à tarde fazer não sei o quê numa outra área qualquer. Ora, isto é incompatível com o funcionamento do julgado de paz, porque não se pode, no dia a seguir, substituir o funcionário que estava a trabalhar no julgado de paz por outro, porque neste momento, com a plataforma eletrónica que está a funcionar, ainda que de forma incipiente, e que de apoio à atividade dos julgados de paz, que é o RAL+, tem que ter formação para poderem operar nos julgados de paz. E, portanto, há aqui uma formação, há aqui uma especialização que tem que ser dada a estes funcionários. E isso não pode ser garantido. Não pode ser garantido para as autarquias. As autarquias não têm condições para o fazerem. Daí que julgo que a solução poderá passar, evidentemente, poderá passar pela uma maior assumida responsabilidade por parte das comunidades intermunicipais, mas também com algum cuidado, porque também, e dizendo as coisas diretamente, nas comunidades, e o Sr. Deputado André Rijo, que foi Presidente de Câmara de um dos municípios que integra a comunidade intermunicipal do Oeste, acima Oeste, conhece essa realidade muito bem, é evidente que um município, todos os municípios, estão na área de influência do julgado de paz, mas depois, porque a sede está num determinado município, é depois esse município que tem que pagar as despesas. Portanto, isto gera depois aqui problemas que depois o município, obviamente, não tem muitas vezes condições para garantir a efetividade de funções todos os dias, de funcionamento daquele julgado de paz, o funcionário que ele presta, ou os funcionários que ele presta ao serviço. E, portanto, há também que ver a esse nível, de facto, a encontrar aqui um outro paradigma, porque, como se dizia há bocado também o Sr. Deputado Cristóvão Norte, as ideias às vezes são muito boas, mas depois concretizá-las é muito mais difícil. E portanto, estas questões têm, de facto, uma implicação no funcionamento dos julgados de paz, mas também, como dizia o Sr. Deputado André Rijo, vamos lá ver, mas depois também se põe o problema da compensação aos municípios, que neste momento, embora a compensação seja pequena, admito que seja pequena, eu fiz uma conta por alto e julgo que os julgados de paz, no ano passado, terão cobrado à volta de 500 e qualquer coisa, 1000 euros, em termos de taxas de justiça. O que dividido isto pelos municípios que recebem, em alguns casos, protocolos cerca de 50%, depois, aplicando isto em caso concreto àqueles municípios que recebem, dará à volta 10 mil, 11 mil. Vou terminar, Sr. Presidente. Portanto, mas também, sendo embora incipiente essa receita, também não se pode estar a exigir aos municípios que cumpram o seu papel se o próprio Ministério da Justiça também não cumpre o dele, que é o transferir as receitas. Portanto, terminando, há um conjunto de situações que eu espero poder que o Conselho se venha a debruçar no sentido de resolver estes problemas e, de facto, alargar a rede por forma, dos julgados de paz, por forma que os cidadãos tenham um efetivo acesso à justiça. Muito obrigada.
Passava agora a palavra ao Dr. João Nuno Alves Ambrósio para...
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada.
Muito obrigado. Eu pude ouvir com atenção as intervenções e as questões dos senhores deputados e constatei que existe um denominador, diria, comum a quase todas elas, que é esta intenção de melhor aproveitar a capacidade instalada dos julgados de paz e a legislação que atualmente já permite alguma expansão do nível e do número de processos que tramitam nos julgados de paz. Eu só nesta nota introdutória, para dizer que estamos todos no mesmo barco e queremos todos melhorar este sistema que, apesar de tudo, é alternativo na resolução dos litígios e que opera sob um princípio de simplicidade e celeridade, como bem disse a senhora Presidente, mas que tem que ser equilibrado com uma confiança que é essencial para a administração da justiça. E é neste equilíbrio entre uma simplicidade e uma celeridade e uma informalidade e uma necessidade de confiança que existem os julgados de paz. Eu reconheço e consigo aderir às ideias expostas na intervenção anterior relativamente à existência de algum preconceito para com os julgados de paz numa classe que eu, apesar de tudo, também integro, e acho que, aderindo àquela que é a informação pública, existe um caminho a fazer naquela que foi o último, perceber quais foram os impactos do alargamento das competências dos julgados de paz efetuadas em 2013 e percebermos porque é que a elevação de 5 para 15 mil euros do valor processual admitido nos julgados de paz não teve o efeito pretendido. Porque, a fazer fé naqueles que são os números do último relatório anual de 2024, só 25% das ações que deram entrada em 2024, ou seja, um quarto das ações é que tem um valor entre 5 mil e 15 mil euros. Nós sabemos que são um quarto das ações que têm este intervalo de valor, mas nós não sabemos o porquê. Nós não sabemos se estamos perante um preconceito, nós não sabemos se estamos perante desconhecimento, nós não sabemos se estamos perante uma desconfiança neste método de resolução alternativa de litígio, que, apesar de tudo, pode ainda existir, e apesar de já existir há mais de 20 de anos, pode ainda subsistir junto da população e junto também das classes profissionais alguma desconfiança relativamente ao recurso e à sua utilização. Portanto, eu acho que seria importante percebermos e termos esses dados para podermos concluir o que é que subjaz realmente a esta pouca utilização dos julgados de paz quando estamos a falar de ações de um valor superior a 5 mil euros. E, por um lado, eu acho que existe aqui melhorias a fazer na procura destes dados, e por outro lado, eu não posso deixar de notar, pronto, eu disse que os julgados de paz existem há mais de 20 anos, gozam de uma rara estabilidade legislativa num país como Portugal, e eu não posso deixar de dizer que estamos, se calhar, num ponto ideal para pensarmos num próximo passo. Eu pude dizer na minha intervenção que eu sou partidário da modificação da base territorial dos julgados de paz e uma evolução de uma base municipal para uma base intermunicipal. Eu acho que essa poderia ser uma das modificações a operar nos julgados de paz para realmente conseguirmos alcançar o objetivo de alargamento da implementação e implementação territorial. E por outro lado, também sou partidário de um experimento que se pode fazer dos julgados de paz em linha. Acho que, dado o relativo valor das ações que tramitam nos julgados de paz, estas serão efetivamente as ações ideais para se correrem alguns riscos na adoção de políticas públicas e de políticas de justiça e de teste daquilo que será o futuro da tramitação judicial. Portanto, isto relativamente à cobertura territorial, ou seja, porque nós falarmos da resolução de litígios em linha, estamos também a falar de cobertura territorial alargada, porque ela não iria ficar limitada a uma base municipal ou a uma base intermunicipal. Quanto à cobertura material, e sabendo, pude dizer isto na minha intervenção inicial e volto a sublinhá-lo, sabendo que Portugal desempenha e figura muito mal nos tempos de resolução da jurisdição administrativa e fiscal, creio que, e retornando àquilo que disse há pouco, creio que, estando esta legislação e a legislação dos julgados de paz e gozando de alguma estabilidade legislativa, creio que também estamos em condições de estudar, claro, com os devidos dados, com a devida ponderação, o alargamento da competência material dos julgados de paz para que estes consigam resolver litígios que envolvam cidadãos e empresas e a administração pública.
Terá que terminar,
da minha parte, é tudo. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigado. Passaria agora à Sra. Ana Catarina Castro Martins também para as suas considerações finais.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas aqui efetuadas pelos senhores deputados, que também me fizeram aqui, me provocaram aqui um momento reflexivo, porque também não tenho resposta a muitas delas. Também li com muita atenção o último relatório apresentado aqui na audiência de janeiro e acho que há aqui muita margem para melhorar. Fico, todavia, muito feliz por saber que há um consenso político alargado relativamente à utilidade dos julgados de paz. Parece-me que as diferenças que existem é mais no como e não tanto relativamente à existência dos mesmos. Isso acho que é muito positivo e é muito importante aqui para este ponto em que nos encontramos aqui de início de funções. Relativamente às questões aqui que foram colocadas, eu também sofri, ou melhor, também assisti a esse preconceito relativamente aos julgados de paz, ainda quando era advogada estagiária, em que havia uma data de advogados da sociedade onde eu estagiei, que os julgados de paz encolhiam ombros e diziam não vale a pena. E, portanto, eu fiquei logo aí marcada e, relativamente aos julgados de paz, uma jovem estagiária com 22 anos, em que realmente era dada quase um demérito ou um mecanismo menos forte para a resolução do litígio. Entretanto, fui mudando de opinião e, sobretudo, fui mudando de opinião relativamente à capacidade da mediação. E parece-me que acho que a mediação aqui, como fase prévia aqui aos processos dos julgados de paz, pode ter aqui uma função muito interessante. Além do mais, relativamente à cobertura, eu percebo que efetivamente seja uma preocupação dos senhores deputados a diferente cobertura que existe nas várias zonas do país, que acaba por provocar aqui um acesso limitado e distorcido na justiça. Mas eu acho que aqui a única forma, e realmente pode-se pensar noutro tipo de soluções, e teremos tempo para o fazer, passa sempre por tornar interessante aos municípios a criação dos julgados de paz.
Para tornar interessante aos municípios, tem que haver também aqui, os pactos têm que ser cumpridos também pelo Ministério da Justiça, e tem que haver aqui a contraprestação de uma forma célere e pelo menos expectável. Relativamente aqui às questões colocadas acerca dos recursos humanos, parece-me também essencial que exista aqui uma formação, quer dos funcionários que dão apoio a nível local, tem que ser efetivamente funcionários com uma sensibilidade e com conhecimentos de direito processual. Não podem ser funcionários municipais comuns, porque isso pode provocar aqui erros e atrasos no processo que depois se vão repercutir aqui nas métricas. Para além disso, foi aqui levantada a questão pelo Sr. Deputado Nuno Gabriel, relativamente à robustez das decisões técnicas. Eu quanto a isso, acho que há só uma solução, é a formação. É a formação dos juízes, é a formação contínua, e isso passa muito por essa garantia que seja dada a formação contínua ao corpo de juízes. Relativamente ao alargamento de competências, eu acho que tem que ser pensado com muita calma, porque este modelo tem que continuar a ser preservado na sua identidade de proximidade, simplicidade e aposta na mediação, e portanto levar isto para a justiça criminal pode ser perigoso e parece-me que se calhar até é contraproducente, porque exige aqui um poder de juiz diferente. E relativamente às questões fiscais, acho que sim, acho que são questões que são diárias, ou quase tudo, aqueles pequenos litígios, as reclamações graciosas junto da administração tributária, e acho que aí poderia ser uma área muito importante para de aumento da competência material dos julgados de paz. Eu não tenho resposta a todas as questões que aqui foram colocadas, porque também são reflexões minhas e que espero que eu continuá-las a fazer nos tempos vindouros, mas fico feliz por saber que aqui nesta comissão há realmente abertura e apoio relativamente aqui a esta forma de fazer uma justiça de proximidade, que acho que é essencial na essencialidade de prestação da justiça ao cidadão, como para garantir aqui uma qualidade de vida para todos. Acho que ter esse reflexo e saber que brevemente vai ter uma decisão é essencial para que haja uma qualidade de vida. Muito obrigada.
Muito obrigada. A todos. Que agradeço. Doutor Luís Franco, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eu agradeço as questões que nos foram colocadas. Naturalmente que algumas poderão ter uma resposta mais imediata, outras carecem de reflexão até colegial e um maior conhecimento acerca da dinâmica que os julgados de paz neste momento oferecem aos cidadãos. Registrei todas as vossas questões, tratarei de responder genericamente. E uma das questões que ressalta inclusivamente das respostas que foram concedidas pelas minhas colegas e pelos meus colegas, é a questão do apoio administrativo da Secretaria dos Trabalhadores que exercem as suas funções na Secretaria dos Julgados de Paz. A formação é absolutamente essencial, porque não se compreende que há alguém que exerça funções numa secretaria de um julgado de paz possa, num determinado momento, estar de manhã a exercer essas funções e à tarde estar a exercer funções outras que lhe sejam cometidas, atribuídas pelo respectivo município, porque isso cria entropias de funcionamento dos julgados de paz. Portanto, a formação é fundamental. Os recursos humanos, precisamos de ponderar acerca dos recursos humanos e da sua compatibilização com a ampliação das competências. Porque, na verdade, se ainda assim temos um prazo de 186 dias de pendência, não obstante a redução desse prazo, precisamos de refletir sobre se as competências acompanhadas de um incremento de recursos humanos vão ou não criar maiores prazos de dependência e provavelmente criarão. Há uma questão que eu gostaria de aprofundar em relação ao prazo das pendências, porque, na verdade, a produção de prova não é toda efetuada no âmbito dos julgados de paz. Quando, por exemplo, existe uma necessidade de prova pericial, a prova pericial é requerida ao Tribunal Judicial de Primeira Instância. E conviria perceber qual o prazo de resposta do Tribunal de Primeira Instância a esse pedido do juiz de paz. E eu, é um exercício de engenharia nasal, cheira-me que o prazo seja moroso e que contribua decisivamente também para este prazo de pendências médias nos julgados de paz. Portanto, formação dos trabalhadores que prestam que exercem as suas funções na Secretaria, atendendo inclusivamente às competências que estão conferidas às Secretarias no âmbito deste regime jurídico. E depois a minha dúvida veemente da predisposição da administração pública, até pela sua estrita vinculação à estrita legalidade, e perdoem-me a redundância, a este regime de mediação conducente em prima facie à celebração de acordos. Se posso compreender que a administração pública, uma pessoa jurídica da administração pública, se possa submeter a uma sentença proferida no âmbito dos julgados de paz, bom, em termos de acordo, muito provavelmente haverá obstáculos normativos insuscetíveis de superação. Para terminar, até porque o tempo já... E tem um compromisso às 15 horas com o Governo, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, reparem, a participação da Ordem dos Advogados é fundamental e eu revejo-me, eu também sou advogado, e revejo-me nas críticas e autocríticas acerca do fetiche dos advogados, ou autofetiche com a toga e com a beca. Quase que remonta aos primórdios do direito na antiga Roma. Mas reparem, é que um cidadão perante um julgado de paz pode não se fazer representar por ninguém, estar ele no exercício da plena cidadania e da manifestação da sua vontade. E talvez também seja uma dessas explicações que fazem com que o aproveitamento das competências dos julgados de paz não seja pleno. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, muito obrigado pelo vosso...
Terminava agora com o Sr. Francisco Maria Camacho, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Obrigado aos Senhores Deputados pelas perguntas que aqui expuseram. Elas comportam reflexões importantes sobre o destino que poderemos dar aos julgados de paz, sendo claro, esse papel principal está no lado do legislador e do Poder Executivo. Permitam-me correr um pouco também nestas perguntas, revendo-me em grande parte no que já foi aqui partilhado em resposta, mas procurando acrescentar algumas preocupações ou visões sobre estas temáticas. A questão da dispersão territorial, eu creio que não há melhor indicador do que os próprios dados globais que estão apresentados no relatório de 2024 e nos relatórios anteriores, mas o 2024 sendo o mais recente é o mais fiel desse exercício, e de facto é preocupante vermos em alguns casos distritos inteiros que não têm qualquer tipo de resposta em matéria de julgados de paz. O distrito de Porto Alegre, por exemplo, é um exemplo. Há outros distritos que têm uma fraca resposta, na medida em que só há alguns concelhos minoritários. Quando fazemos um somatório de todos os concelhos, na realidade, de cada distrito, é que dão resposta. E aqui há sempre um balanço, que penso que não estará nas mãos do nosso concelho, fazer, que é, há evidentemente uma parceria que deve existir entre o Ministério da Justiça e as autarquias locais. Os municípios têm autonomia plena na definição desse rumo. O que penso que poderá ser um papel importante da nossa parte é dar contributos para que haja um incentivo mais efetivo para que os municípios possam instalar estas respostas de julgados de paz. que é verdade, pode-se fazer através das comunidades intermunicipais, também se pode fazer por recurso a agrupamentos de concelhos, portanto, realidades mais estritas e menos alargadas do que as comunidades intermunicipais, e que isso também deve fazer uma reflexão sobre o modelo de financiamento destes centros, porque realmente na repartição que está prevista de despesas há uma oneração talvez excessiva aos municípios, que têm múltiplos desafios, e também se compreende que nessa realidade dos municípios não se encara logo como prioritária a instalação dessa resposta. Mas, portanto, acho que há caminho a fazer e da nossa parte deve existir essa preocupação de gerar incentivos. E relacionando também com o que é que podemos melhorar do ponto de vista da celeridade, da robustez técnica, já aqui foi mencionada uma situação que me parece um pouco bizarra, que é a questão das custas, quando um juiz de paz, por ocasião de apoio a um par, se desloca, ou por ausência de imediata resposta naquele julgado de paz, tem que suportar incorre por suas despesas a deslocação. Isso parece-me que é uma perversão, até desincentiva a solidariedade na classe e prejudica sobretudo a resposta daqueles que querem aceder à justiça. Os indicadores que temos, apesar destes desafios e destas dificuldades, mostram uma evolução nos últimos anos. Aqui foi mencionado, quer dizer, há 15% mais de processos distribuídos. Os processos findados também aumentaram relativamente nessa ordem. Há, ainda assim, uma evolução muito tímida nas pendências. Vimos na casa de 1%, e isso merece alguma preocupação, considerando, como muitos deputados aqui referiram, que os números absolutos em 2024, embora tenham aumentado, estão longe de outros anos, como por exemplo o ano de 2012. A questão que também foi relativamente transversal quanto ao alargamento de competências. Eu partilho da ideia de que isto deve merecer enorme reflexão, só partilhar também um ponto de princípio. Eu penso que isto deve ser equacionado com a maior das cautelas, porque os julgados de paz têm uma natureza própria que se caracteriza pela simplicidade, e abarcarmos aqui competências que se alarguem para a autoridade tributária, para o relacionamento com a segurança social, com a administração pública, podem prejudicar esta simplicidade. E, na verdade, na relação do cidadão com a administração pública e outras entidades públicas, já existem um conjunto de mecanismos, quer dizer, de audiência prévia, que se desenrolam na relação e que, possivelmente, se chegamos a um estágio em que há ali um potencial conflito, possivelmente a resolução da problemática está longe de ser fácil e, portanto, pode prejudicar aqui esta resposta, mas, enfim, estarei aberto a essa discussão e haverá tempo para a mesma. Para terminar, a questão da tramitação eletrónica parece-me muito relevante. Há uma ausência de uniformização no que é a atual resposta também entre as várias respostas de julgados de paz. Deve existir um investimento dessa parte, e a questão dos recursos humanos eu penso que na minha primeira intervenção já aflorei um pouco, portanto, da minha parte, obrigado e sobretudo agradeço as questões que foram colocadas.
Eu agradeço a todos os vossos contributos e a vossa disponibilidade para esta função de interesse público, no fundo, e de interesse do cidadão, e desejar-vos as maiores felicidades no cargo e colocar-me à disposição dentro daquilo que eu possa acrescentar. Estou sempre disponível para vos ajudar naquilo que for necessário, e esta comissão, eu pessoalmente, e esta comissão no seu todo, e mais do que nunca estaremos disponíveis para vos dar o apoio que entenderem necessário. Fica sempre a porta aberta a esta comissão, para que entenderem que é útil. E muitas felicidades.
Muito obrigada.